Glória e louvor seja ao Senhor, que podemos ter essa esperança e essa convicção dentro de nós. Porque Deus deu a promessa, nós podemos todos confiar. Se Maomé tivesse dado, alguém outro tivesse dado, então nós poderíamos deixar sepultar com ele. Mas já que Deus deu a promessa, nós podemos descansar nisso e saber que o dia virá. Nada é mais certo do que o retorno do Senhor. Nada tão certo que aqueles que esperam nele, como está escrito em Timóteo, que amam a sua aparição. Há pessoas que amam a sua aparição, não somente a ele, mas também eles anseiam de estarem unificados com ele. Tais pessoas nós temos que nos tornar. Se isto ainda não é assim, então tem que rapidamente acontecer para que possa se tornar. Vocês conhecem todos a palavra da carta aos Timóteos, no qual Paulo diz que o Senhor, naquele dia, dará a coroa, mas não somente a ele, mas a todos que amarem a aparição do Senhor. Quem de nós pode dizer isso? Quem pode dizer isso hoje à noite? Que não somente amemos o Senhor, mas a sua aparição, que signifique algo para nós, interiormente sejamos movidos. Aqui está em 2 Timóteo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Essas são pessoas que estão prontas também, que interiormente estão com uma profunda alegria esperando. E quanto mais exteriormente nós somos oprimidos e suspiramos, gememos, quanto mais intimamente somos ligados com Deus, quanto mais nós somos arrancados da terra, mais intimamente nós nos tornamos ou somos unificados com Deus, ligados a Ele. Quem ainda terrenamente tem todas as raízes aqui firmes, ele espiritualmente, então, já estão soltas ainda. Mas já as arrancou terrenamente, ele pode firmá-las em Deus. Que privilégio! Eu hoje trouxe uma pregação do irmão Branham, do título Prisioneiro de Jesus Cristo. Eu só li algumas páginas, tinha muito a me dizer. Antes de lermos algumas passagens, eu gostaria de falar com alguém que esteve já uma vez numa prisão. É sempre tão fácil assim, na teoria, fazer filosofias, também sobre questões da fé. Mas como a realidade de fato é, isto ninguém sabe, a não ser que ele tenha passado por isso. E há suficientes que ouviram do cativeiro russo ou chinês e como as pessoas passaram lá, e também aqueles que estavam no cativeiro alemão, mas se Perguntamos às pessoas que de fato passaram por isso, que de fato lhes foi tirado todo direito, que estavam presos. Eu vi prisioneiros. Eu vi prisioneiros russos. Eu trouxe-lhes pão. Eles estavam em cercas. Em cima estava o arame farpado. Embaixo havia um arame normal. Mas essas pessoas, eles não tinham mais nenhum direito. Estavam em chão estranho. Com eles faziam o que se queria. O vencedor determinou sobre eles. Se nós nos tornamos prisioneiros do Senhor e Ele venceu a nós e a nossa vida, então Ele tem o dizer. Então somente nós somos prisioneiros de Jesus Cristo. Não se andamos livres por aí e falamos, filosofamos de prisão ou da vida com Jesus e da nossa própria direção. Somente, todavia, então, quando todas essas coisas, de fato, nas nossas vidas, se tornaram realidade divina, somente então o nosso testemunho estará de acordo com a palavra de Deus. E também esse pensamento aqui que Paulo expressa, que o Senhor, o justo juiz, naquele dia me dará a coroa da justiça, mas não somente a mim, mas a todos que amaram a sua vinda. Não somente apóstolos e profetas serão coroados, não somente homens de Deus, mas todos que deram fé ao seu testemunho e serão colocados. Vocês colocam a passagem da Escritura e a expressão Nosso Senhor. Quem aceita um profeta porque é um profeta, ele receberá a recompensa de um profeta. Não tem que se ser profeta e não tem que se ser apóstolo para ser recompensado uma vez, mas tem que se reconhecer diante de Deus que Deus enviou apóstolos e profetas, e tem que se aceitar a mensagem divina que eles trouxeram e ao Senhor que os enviou amar de coração e assim esperar por sua aparição. Desses não há muitos ainda que a tudo o que o Senhor exige podem de fato seguir, mas estamos no caminho para isso. O irmão Schmidt leu a preciosa palavra e cada versículo, cada linha, cada pensamento é precioso. Mas a mim atingiu esse versículo, é o versículo 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Não foi somente assim que o Senhor lhes disse algo, mas eles viram, eles ouviram, eles estiveram lá quando Deus fez coisas. Hoje, nós vivemos com o Senhor. E se vivemos com Ele, caminhamos com Ele, se a sua palavra é passada a nós, se de fato estamos no reino de Deus, então temos que ser testemunhos hoje daquilo que Deus faz hoje, não daquilo que aconteceu no passado. Isso outros viram, isso outros ouviram. Nós vivemos hoje. Nós temos que ouvir o que o Espírito hoje diz às igrejas. E nós temos que vivenciar e receber isso. Para mim, isso tem um grande valor. Não somente proclamador da palavra, ser proclamador da palavra, mas a presença de Deus, o testemunho de Deus, o falar de Deus, a glória de Deus, de ver isso também, de ouvir e de vivenciar, enquanto Deus se revela na terra e se anuncia. Então, o pensamento é adicionado, quão mais firme temos a palavra dos profetas que possuímos, ambas coisas pertencem juntas. Quem possui a palavra profética, ele estará em conexão com Deus que falou e revelou. Se eu falo com vocês, então tenho comunhão com vocês. Então há uma ligação. Se Deus fala conosco, então ele tem comunhão conosco. Então há uma ligação. E dessa ligação com Deus surge ou vem todas as vivências que fazemos com Deus. Aqui, nesta pregação, o irmão Branham dá um exemplo. Eu em breve lerei. Também foi ao meu coração, porque lá é relatado que a glória de Deus desceu. O texto dessa pregação está em Filemon. É somente um capítulo. Aqui está em Filemon 1, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, passamos saudações, deveria estar em algum lugar aqui. Aqui nós temos o pensamento que eu já expressei, Paulo, um prisioneiro de Jesus Cristo. Ele foi aprisionado sobre a obediência da vontade de Deus. Ele foi arrancado daquilo que ele anteriormente sabia, ensinou, ou recebeu ensinado, ou tinha a fazer, e foi introduzido na revelação de Deus, na vontade de Deus, e assim ele se tornou um prisioneiro de Jesus Cristo. O Senhor que o redimiu, que o chamou, que o colocou no ministério, deveria agora somente determinar sobre ele. Então está no versículo 4. Graças dou ao meu Deus todo o tempo, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande alegria e conforto no teu amor, porque os corações dos santos foram reanimados por ti. Um jovem homem, não um vovô, não um homem com grande experiência de vida, mas um jovem homem, e consagra sua vida a Deus. E desse jovem homem já pode diretamente ser dito, como lemos aqui, que até Paulo foi refrigerado e os corações dos santos, através daquilo que o Senhor pôde atuar nesse jovem homem. O que Deus quer hoje? O que Ele procura hoje? Jovens homens, jovens mulheres, a todos nós que hoje estamos aqui e a maioria de nós já viveram quase suas vidas. Então, o Senhor nos quer motivar de viver o restante para Ele, sermos seus prisioneiros e elevarmos as mãos. Eu disse aqui, eu tive um grande privilégio na minha vida de ter vivenciado a guerra e também a prisão. Eu vi como o general de 4 estrelas elevou as suas mãos. Eu vi. Significa, ele se entregou, ele levantou as mãos e não tinha mais saudar e coisas, mas simplesmente ficar em pé e levantar as mãos, se entregar, assim se entra em prisão, no cativeiro. E assim já começa, onde vamos lá, onde não queremos ir. Nós todos temos que aprender e compreender o que significa agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se ainda nós vivemos, então Ele não pode viver. Se Ele vive, então não podemos nós mais viver. Ou nós damos os nossos próprios pensamentos e a nossa própria vontade, damos, ou estamos prontos, ou vivemos a nossa vontade, ou vivemos, deixamos Deus viver a sua vida através de nós. Como foi dito anteriormente, uma filosofia sobre todas essas coisas não nos levará ao alvo, mas somente se essas coisas se tornam realidade. Sim, grande alegria e consolo, conforto, eu tenho que agradecer ao seu amor, porque os corações dos santos, através de ti, amado irmão, foram reanimados. Isso eu desejo a todos os nossos jovens irmãos, de todo o coração, que a voz, esse testemunho pudesse ser falado também de vocês. Nos meus jovens anos, eu posso dizer, o Senhor nos refrigerou por uma palavra, o testemunho. A voz, eu desejo de todo o coração que possa ser dito. Nós fomos abençoados. O jovem irmão deu um testemunho. Nós fomos fortificados na fé. Mas então, vamos ler algumas coisas dessa pregação que certamente será precioso para nós. Vocês refletem uma luz de algum lugar. Se vocês são cristãos, então esta é a sua sombra, que somente prova que há uma vida onde vocês não poderão mais morrer, porque esta vida tem morte em si. Esta vida terrena tem a morte desde o primeiro respirar em si. Então foi dado às pessoas de viverem e morrerem, e depois o juízo. Hebreus 9:27. Esta vida terrena tem a morte em si, mas o Senhor, Ele veio nesta vida terrena para tirar o poder da morte, para tirar o aguilhão da morte desta vida, porque Deus nos concedeu vida eterna e não há morte mais nela. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso, para sempre foi arrumado. E com isso é fim. Na vida divina não há mais morte. Adiante, vejam, há uma sombra. Porque vocês são vivos, criações que se movem com atividades para capacidade de ver, de se mover, de falar. 5 sentidos do corpo. Mesmo assim, sabeis que terão que morrer. E há tanta preocupação, vocês sabem que só há uma, porque vida e morte estão misturados nisso. Nesse corpo, nesta vida terrena, sim, mas então não mais. Aqui há sofrimento, aqui há dores, aqui há lágrimas, aqui há preocupações e aqui há aflição. E o fim, então, é a morte. E no tempo jovem, eu frequentemente pensei, e pensei sobre a morte também, e de fato é verdadeiro, quem viveu sem Deus a sua vida não teve valor de ser vivida. O que tem o mundo a oferecer, mesmo vendo terrenamente, é com tudo que parece ser doce, de alguma forma há um gosto amargo que resta. Aqui está, se nos tornamos luz, se a nossa vida está em concordância com a luz do dia, então nós caminhamos na luz. Não somente que tenha se tornado luz, mas a iluminação nos atingiu para que nós, em concordância com a palavra que para esse tempo foi determinado, possamos então caminhar. E então somos filhos do dia. E nós não mais nos batemos, porque vemos em função da palavra onde caminhamos. Adiante está aqui, nós vemos que tão certo que o Espírito Santo reflete luz e vida, a morte aqui, as trevas, refletem diante de Deus. Então, o Espírito Santo, ele brilha luz e vida, a morte, ela irradia as trevas. E aqui o irmão Branham diz, o espírito mau é escuro. É assim, como se a vossa vida estivesse com uma sombra. O espírito mau é escuro e nós sabemos que ele faz tudo nas trevas, porque ele mesmo é trevas. Deus é luz, e quem segui-lo não permanecerá nas trevas, mas a luz da vida terá, não somente em palavras. Quantos evangelistas e pregadores proclamaram essa palavra e não se cumpriu neles? Deus quer que cada palavra em nós se cumpra. Agora vem algo de uma vivência que me moveu. Mais ou menos há uma semana atrás, nós enviamos fitas cassete ao mundo inteiro. Os sete selos entraram até o meio da ilha de Jamaica, onde eu já missionei. Lá, atrás das montanhas azuis, tudo é muito primitivo. Às vezes, os habitantes lá, eles têm um tocador de fita cassete antigo, que ainda tem que se mover com manivela. Eu não sei, vocês conhecem. Esse grupo tinha um aparelho de fita cassete com uma bateria de 6 volts. Todos estavam sentados juntos, como nós hoje aqui, e ouvíamos esses selos. Assim foi. Enquanto eu falava, eles observavam como a coluna, como a mesma coluna de fogo, entrou no salão e se colocou lá, aonde o aparelho de fita magnética estava, e se colocou sobre ele. Eles pegaram uma câmera e fizeram uma foto justamente A mesma estava diretamente sobre ela. Nós deixaremos amplificar e colocaremos lá para que vocês possam ver. Mas eu tive que pensar sobre isso. Que essas pessoas simples creem de tanto coração, de todo coração e interiormente estão ligados com Deus, que ele vem de tal forma e se testifica desta forma. Nós ouvimos as coisas mais poderosas, mas não somos tocados, nós não somos movidos, nós não somos levados juntos. Nós ouvimos repetidamente, sem que Deus tenha a possibilidade de repetir tudo isso. Não que essas pessoas orassem por isso, aconteceu porque em temor diante de Deus haviam se reunido. E talvez uma velha vovó disse: Senhor, tu podes também no nosso meio descer de tal forma assim como fizestes quando os selos lá foram pregados. Isso que se sabe. E já o Senhor cumpriu o desejo, o anseio dessas pessoas. O que nos convence nesse relato é que foi pegado uma máquina fotográfica e foi feito uma foto que lá será tomar o seu lugar lá no quadro. Não que nós procuramos essas coisas. Deus faz o que ele deseja e não o que nós queremos. Isso nós todos sabemos. Nós saímos dos sapatos de criança, embora, se eu penso em Hebreus 6, onde Paulo diz que não mais somos crianças que bebem leite, mas que pegam alimento, deveriam pegar alimento fi forte, firme. Às vezes nós engasgamos, às vezes, no leite. E então é a pergunta: como nós queremos tomar o alimento forte, firme? Me chamou a atenção que o povo de Israel, de fato, teve uma viagem maravilhosa até o ponto quando deveria se passar para a terra prometida. Antes, Deus preparou todos os caminhos, aplanou tudo, e se não estivesse na incredulidade, eles poderiam alcançar o alvo sem problemas. Mas quando chegou no tempo que eles deveriam passar para a terra, então os 10 já expressaram claramente que não creem e arrancaram outros junto consigo e também os colocaram na incredulidade, mas dois estavam prontos para crer. Vocês sabem, se compreendeu o que Deus quer, se compreendemos o que Deus quer, então nós temos que nos colocar nessa tarefa de Deus. Às vezes, o tiro vai para o lado, erramos, mas não paramos, mas seguimos adiante. E cada um de nós que já jogou futebol sabe precisamente que cada atacante, ele tem que fazer muito mais chutes ou dar muito mais chutes fora do gol do que dentro do gol. Mas aqueles que foram fora nunca foram contados, nunca. Eu jamais ouvi alguém que tivesse contado todos os chutes que foram do lado. Ninguém é tão bobo assim na Terra. Todas as pessoas que olham, elas não contam quando as coisas vão errado, mas elas gritam e se regozijam e jubilam quando o gol, sim, quando entra. Então eles têm o direito. Então hoje foram três gols. E você sabe ainda o que aconteceu? Isto nós todos vivenciamos, porque eu sempre pude correr desde que eu que era criança. Eu às vezes tive esse papel. E quem então de fato dá tudo, ele também entra no campo de lá na grande área e é feito, então é apitado. Mas quem está longe só olhando, ele jamais está na grande área. Ele está sempre à direita ou à esquerda. Lá nunca é apitado. Eles podem todos ficar olhando. Por que estou falando essas coisas? Para lembrar de esporte? Certamente não. Nós estamos numa luta divina. E se às vezes, lá no ataque, pela influência do inimigo, o chute vai do lado, então não contamos assim, porque Deus também não a contará. Com Deus somente contam as coisas que são um chute certeiro. E quem treina muito acerta. O que vocês pensam? Como será bom no fim? Mas nós estamos no meio desse jogo e não estamos prontos para desistir, mas com Deus seguir adiante. Nós não podemos fazer outra forma a não ser nos colocar diante de Deus e da grande tarefa. Adiante estar aqui. Nós somos tão gratos pela graça de Deus que nesse dia, na sua presença, foi trazida. Fomos trazidos. Somos por muitas coisas gratos. Sim, por tudo o que vem de Deus. Nós somos gratos. Somente isso conta. Tudo mais não é contado. O Senhor uma vez disse: os filhos desse mundo são mais inteligentes que os filhos do reino. Isso, mais espertos que os filhos do reino. Mas isso é assim mesmo. Mas ainda a sabedoria divina. E nós deveríamos nos usar dela, estaremos lá quando ele reparte isso. Aqui está adiante. A hora de oração na quarta noite só é uma breve reunião na qual nós nos reunimos para oração, como nós fizemos e tivemos comunhão uns com os outros. Às vezes eu creio que uma das grandes coisas que eu constato nesse tempo é a falta de sinceridade naquilo que nós cremos. Se Deus, em relação àquilo que ele hoje faz, tivesse feito nos dias de John Wesley, o que teria acontecido lá? Então segue adiante. Se tivesse feito nos dias de Martinho Lutero e assim por diante. Então são feitas as comparações aqui. Deus o Senhor, ele desceu na coluna de fogo e falou conosco, revelou os mistérios da sua palavra e da sua vontade. E mesmo assim, há suficientes pessoas que passam ao largo disso e que creem o que sempre creram. Por que desceu a glória de Deus? Porque pessoas, na presença de Deus, com temor e tremor, não de medo, mas de temor, diante da presença do Senhor, estavam reunidos e sinceramente criam onde dois ou três estiverem reunidos no nome do Senhor, então ele estará no meio deles. Aqui, Paulo explica adiante. Eu desejo do primeiro versículo só tomar uma ou duas palavras. Eu, Paulo, um prisioneiro de Jesus Cristo. Aquilo que eu, hoje à noite, se o Senhor quiser, quero tomar como tema é um prisioneiro. Deixe-me ler totalmente esse parágrafo completo. Vocês não podem sequer imaginar que Paulo se contemplava como prisioneiro, um nascido em liberdade, que foi preenchido com o Espírito Santo, e mesmo assim ele se considera como um prisioneiro. Nós constatamos que na sua fala aos Coríntios está assim: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo. Uma outra vez, Paulo, um servo de Jesus Cristo, através da vontade de Deus. Quando ele falou a Timóteo e aos outros, na sua carta a Filemão, ele disse: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Sobre Paulo, um apóstolo, eu creio que desejo falar uma noite. E sobre Paulo, um servo, também. Mas Paulo, um prisioneiro, sobre isso eu falarei hoje à noite, porque eu necessitaria de horas para contemplar o tema completamente. Hoje à noite falarei sobre Paulo, um prisioneiro. Muito bem, não somente Paulo, mas eu, irmão Frank, e você, irmão, e você, irmã, nós todos temos que compreender hoje que nós, no lugar de Paulo, temos que colocar o nosso nome. O que adiantaria para nós se Paulo, um servo de Deus, tenha sido um servo de Deus, um prisioneiro de Jesus Cristo, estava pronto a encontrar-se com o Senhor, amava sua aparição e do Espírito Santo foi direcionado, em toda a verdade foi introduzido? Se todas essas coisas para nós fossem somente uma aula, mas que nós sequer pudéssemos colocar os nossos nomes aqui, para que também as coisas que, através da palavra, foram reveladas, se tornem realidade. Quantos de nós esperam de fato? Quanto não somente oram por isso, mas contam o que acontecerá? Quantos estão numa santa insatisfação porque ainda não pôde acontecer? Nós não queremos entrar em gratidão, mas mesmo assim eu penso que um saudável descontentamento que Deus ainda não pôde chegar ao seu direito. Isso certamente está certo. Se chegarmos ao ponto que digamos: Senhor, nós não podemos fazer mais de outra forma a não ser que Tu te testifiques no nosso meio como o ressuscitado, como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então tem que acontecer, então acontecerá. Agora vem. Então, não julguem sempre as vossas vidas, quanta força vocês têm de fazer milagres, e nós não nos julgamos a nós mesmos assim, quanta sabedoria nós temos sobre a palavra, mas julguem a vós sempre assim no que vocês vão dentro de vós mesmos e façam uma constatação do que há. Que tipo de fruto a vida que vocês atualmente vivem agora está trazendo? Nos seus frutos, vocês os deverão reconhecer, não em dons e não em tarefas, não naquilo o que nós podemos trazer, mas naquilo o que, como fruto, a partir da vida espiritual dada por Deus, o que pode surgir disso, o que pode crescer. Vamos tomar o tempo e vamos fazer essa prova. Eu tenho também que fazer comigo mesmo. Que fruto o Espírito de Deus pode atuar em nós? Em Gálatas 5, os nove dons, os frutos do Espírito são mencionados. E a pergunta é se puderam crescer, se brotaram ou se nada ainda brotou. Tem que, na nossa vida, brotar, abrir. Se não brotar, não pode crescer. E o que não cresce não pode chegar à madureza. Se nós sabemos que no tempo da colheita tudo tem que estar maduro, então nós nos perguntamos agora, seriamente, se as coisas divinas de fato brotaram, muito menos se estão maduras. Isso ainda podemos perguntar, mas certamente somente no fim, e não no começo. Primeiro, tem que ser feita uma semeadura, e essa semeadura não tem que ser feita nos espinhos e no chão cheio de pedras, não no caminho ser espalhado, onde será pisoteado, mas no bom chão do coração. Tem que a semente ser semeada. Então tem que brotar. Mas então os espinhos e tudo que prepara problemas, isso nós temos que nos deixar dizer isso. Eu, em primeiro lugar, nosso Senhor dá o exemplo em Mateus 13, que até as preocupações da vida podem vir para ensombrear essa semente, para sufocar essa semente. E não todos fizemos já essa constatação. Se nós, que Deus fez, falamos sobre isso e nos alegramos, pensamos positivamente, então estamos saudáveis. Mas se nós preocupamos com coisas negativas e com tudo que está ao redor, então nós ficamos enfermos e perdemos a coragem, o ânimo. É assim ou não é? Vocês todos não são seres humanos? Sim, naturalmente. Os nossos sentimentos são iguais? Agora nós temos que reconhecer o que nos causa dano e o que nos ajuda, o que nos segura e o que nos dá nova motivação, o que nos separa de Deus e o que nos deixa caminhar adiante com Ele. Nós temos que ser reais o suficiente e nos dizer, e dizer uns aos outros também, ou deixar de nos dizer de uns aos outros, que tudo o que nos segura, o que nos prende, nos retarda e não deixa nós seguir o Senhor dessa forma. Isso não pode vir dEle, porque tudo que vem dEle guia a Ele, edifica e nos fortifica na fé e na nossa vida espiritual. Então, nós devemos fazer um levantamento do estado para ver de que tipo de fruto brota em nossas vidas. O Senhor deseja que esse fruto, de fato, em breve, possa ser visto adiante, como há pouco, em uma reunião dos homens de negócio em Phoenix, Arizona, eu falei da reflexão de Jesus, no qual a vida cristã, então, é refletida. O nosso Senhor, então, deve, através da nossa vida, ser refletido. E não adianta nenhuma teoria para isso. Também não bom conselho e sugestões. Então, somente uma coisa adianta: de reconhecer a vontade de Deus, estarmos prontos para fazê-lo. Adiante está, Então eu disse: também nós refletimos algo. Vejam, a nossa vida é refletida. Bom, se vêssemos nos dias de Noé, de que lado nós teríamos nos colocado? De que lado teríamos nos colocado nos dias no qual Noé viveu? E aqui algumas coisas são listadas aqui. De que lado nós teríamos nos colocado? Nos dias de Moisés, Abraão e todos os profetas, até João Batista, nosso Senhor, os apóstolos e até nosso tempo. O que é o especial na mensagem divina? É uma doutrina? É um conhecimento? Não. O especial nesses dias entre o povo de Deus está que o Senhor nos tenha trazido no estado mais atual do seu reino e, de acordo com as suas promessas da palavra, nos mostrou o que nesse tempo deveria acontecer. E nós nos encontramos no meio do cumprimento de todas as coisas que Deus prometeu e que Ele faz agora. A diferença entre aqueles que seguem o Senhor e é daqueles que não seguem está simplesmente nisto, que uns não estão prontos para caminhar com o Senhor de acordo com a revelação da sua palavra e da sua vontade, e em concordância com a sua palavra e com a sua vontade, não estão dispostos de estar até o fim com Ele. Hoje, não basta somente estar em concordância o que há 300, 400 anos, ou 30 ou 40 anos aconteceu, mas com aquilo o que Deus hoje faz. Com isto, nós temos que estar em concordância. E para ser bem claro, há suficientes pessoas que se referem a irmão Branham e vão em todas as direções, mas não naquela que ele foi. E dizem tudo possível, mas não aquilo que ele disse. Eu já vos contei aqui. Em Singapura, eu tive uma conversa com um homem que achava de si mesmo, eu não sei porquê, mas era assim. E ele disse: irmão Frank, eu falarei sobre o tema, eu escreverei sobre o tema, eu farei uma brochura. E eu disse: irmão, o que você quer escrever? Sim, eu quero escrever e eu quero explicar a coisa. E eu disse: você não crê que o irmão Branham já colocou a coisa claramente? Não, há tantos mal entendidos e todos esses têm que ser tirados do caminho. Então, em seguida, eu recebi a sua brochura no meu escritório e li. Eu estou rindo agora, sorrindo um pouco, mas é para chorar. Quem seria você, eu ou quem quer que seja, que nós quiséssemos nos sentar para escrever sobre um tema e filosofar sobre o qual Deus concedeu clareza e verdade e que só permanece oculto àqueles que estão na dureza dos seus corações, presos nas tradições e não se colocam, não se deixam colocar no estado mais atual no reino de Deus? São coisas tão ofensivas escritas lá que sequer é possível levar as coisas à boca. Mas o que eu quis dizer com isso? Pessoas proclamam a mensagem, mas assim como o profeta trouxe, assim não estava certo, eles então têm que corrigir a coisa. Não, com isto ninguém passará com Deus. Deus enviou o profeta para corrigir a mim, a você e a todos os outros que querem ser aprovados por Deus, ou não é assim? Queremos agora corrigir a Deus? Queremos corrigir os seus profetas? Ou estamos aí para sermos corrigidos por Deus através da sua palavra revelada e através do Espírito Santo, sermos guiados em toda a verdade? Aqui está de que lado vocês teriam se colocado. Então, não digam ponto, 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 a sua vida que vocês vivem agora está agora refletindo exatamente aquilo o que vocês naquela época teriam feito, porque vocês ainda estão na possessão do mesmo Espírito. Se vocês agora se colocam do lado desse lado aqui, teriam feito naquela época, porque o mesmo Espírito que agora está em vós esteve nas pessoas naquela época. Isso nós cremos de todo o coração. Todos nos quais o Espírito de Deus de fato esteve, se colocaram do lado de Deus e com isso do lado daqueles através dos quais a palavra de Deus foi passada. E com isso, eles não estavam do lado de uma pessoa. Isso parecia assim, mas eles estavam, de fato, do lado de Deus, que somente através de homens falou. Adiante está aqui. Ele vai de uma pessoa a outra, o mesmo Espírito que estava sobre Elias veio sobre Eliseu. O que foi? O homem creu de todo o coração que esse homem foi enviado por Deus e posteriormente veio ainda até a dupla medida sobre ele. Pensem agora na diferença entre Eliseu e Gehazi. Quando da Síria, de Damasco, Amã veio de Damasco, da Síria, para falar com Elias, eu creio que foi Elias, ou já foi Eliseu? Sim, naturalmente, já foi Eliseu, certamente, já foi Eliseu. Então, ele disse, ele nem irá para ele, ele disse, quem tem a história bem na memória, ele disse, diga que ele deve ir 7 vezes, deve se lavar no Jordão 7 vezes, e então ele estará curado da lepra e puro. E quando esse homem ouviu esse anúncio, ele ficou com raiva e disse, esse rio sujo aqui, nós temos águas bonitas lá onde estamos, lá eu posso me banhar. E então disseram os homens que haviam viajado com ele, ouça, se o homem de Deus pedisse algo difícil de você, então você teria feito. Porque você não deixa também fazer isso. Faça essa coisa simples e submerja-te 7 vezes no Jordão. E veja então, ele fez. E quando ele veio da 7ª vez, a sua pele estava como de uma pequena criança. Assim está na Bíblia. Plenamente puro. Sim, o que o purificou? A água suja do Jordão? Certamente não. Foi a palavra do Senhor que havia sido passada e já aconteceu. Mas você sabe o que aconteceu também? É Gehazi. Ele pensou consigo mesmo, quando esse homem já estava a caminho, este servo aqui, ele não tomou nada. Eu seguirei e direi, ei, aqui haverá uma festa lá e eu preciso de vestes de festa e assim por diante. E ele fez isso também. E aconteceu então? O que aconteceu? Ele vem ao homem de Deus, ele volta. E ele pergunta onde você esteve. Não fale muito tempo, eu te observei. Você seguiu ele. Por que você fez isso? E já ele disse, A lepra de Amã agora está sobre você. E já ele saiu com essa lepra, teve que ir embora com isso. E nós percebemos que no reino de Deus não pode ser feitos negócios, mas tudo o que acontece, acontece pela graça com e com aqueles e através daqueles que, a partir de Deus, foram determinados. Então ninguém pode vir dizer e colocar, segurar aqui, se não pode acontecer, que venha sobre eles o que não querem. Há tantas lições na palavra de Deus. Aqui está. Oh, tem que ter sido algo terrível para esse homem de constatar que justamente aquilo, o que ele desejava, ao mesmo tempo o perseguia. Nós estamos já em Saulo de Tarso. Ele queria servir a Deus de coração. Ele estava tão convicto que ele estava fazendo isso. E vejam, e aquilo, o que Deus estava fazendo naqueles dias, ele perseguiu de tal forma, e por isso, aqui a expressão, aquilo, o que ele intentava fazer, ou seja, servir a Deus de coração, de edificar o reino de Deus, de cumprir a vontade de Deus, isso tudo ele destruiu. E de repente, vem a virada. O Senhor aparece para ele, lhe aparece na luz, na coluna de fogo, e já todo o ensinamento de Gamaliel tinha chegado ao fim e ele foi ensinado por Deus. Ele se colocou no deserto da Arábia, ficou 3 anos e meio lá e então voltou ensinado por Deus. Vocês sabem, se esse homem, eu li a palavra hoje, eu pensei que seria apropriada para uma carta circular. Se esse homem de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37, creio, ou tenho que olhar aqui, sim, versículo 37. Se alguém se cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Não adianta ninguém dizer: eu sou ungido com o Espírito e tenho dons do Espírito, sou um profeta. Se ele é, e a unção de fato está sobre ele, então haverá uma concordância com aquilo que Deus falou através dos seus servos e profetas, através dos apóstolos, pela mesma unção do Espírito Santo. Então, já começa diretamente com o primeiro tema, com o tema sobre a divindade. Alguém pode dizer: isto é igual se se crê assim ou assim, mas justamente não é. Uma coisa está certa e outra coisa está errada. E não se pode fazer as coisas, duas coisas certas, como se uma coisa e outra fossem iguais. Não, tem que estar certo. Vocês sabem precisamente. O exemplo não cabe aqui, mas quem crê em Deus, só para fazer uma comparação humana, Deus me perdoe por isso, mas se você tiver uma mesa de 3 mesas e ele tem que estar assim como está, então pelo menos vocês têm uma mesa ainda. Mas se vocês virarem de ponta cabeça, que vocês terão? Que vocês terão? Terão nada. E uma coisa com 3 pernas. Não é tão simples assim. Não se pode dizer: três se tornaram um. Tem que simplesmente dizer que o um eterno e verdadeiro Deus se revelou como Pai e no Filho, e então através do Espírito Santo. Não se pode colocar uma coisa de cabeça para baixo e dizer: a coisa está em ordem. Não está mais em ordem. E não se pode colocar mais em cima, não pode ficar mais nada sobre isso, nada comer disso, Porque não se tem mais uma mesa, mas uma coisa com três pernas está virada para cima. Que Deus me perdoe essa comparação. Mas assim é. E então ainda há pessoas e dizem, por que o Branham fez tantos inimigos? Não poderia ter deixado de fazer tudo isso? Não poderia deixar o dia da eternidade decidir isso? Não! Deus teve que revelar a verdade. Deus teve que separar trevas das luz, da luz. Teve que ser revelado. Quem vem crer com a compreensão, com a cabeça, e quem está a ponto de crer com o coração, o que Deus disse? Porque somente há duas coisas nesses últimos dias. Uns estão sob a influência de Cristo e os outros sob a influência do anticristo. E no meio não tem nada. A maioria das pessoas querem estar no meio. Querem também estar no mesmo tempo em dois casamentos. Querem estar com Deus no céu e também nos reis na terra. Não, isto não funciona assim. Nosso Deus, ele claramente, ele falou, e isso com responsabilidade para todos nós nesses dias. Quem não ouve isso, então Deus não abriu sua compreensão para a Escritura. Com esse, ainda ele não se tomou, pode vir ainda, mas ainda não aconteceu. Mas se aconteceu verdadeiramente, então revelação de acordo com a Escritura, revelação bíblica divina, que está de acordo com todos os apóstolos e profetas, então, pela graça, a cada um tem que ser participado. De outra forma, não é possível. Vocês veem o que acontece nesse mundo. O anticristo, ele enfeitiça toda a humanidade e ele fala e tem textos religiosos e palavras que ele... palavra-chave que ele usa na sua boca, e como a Santa Escritura diz, ele é vestido de anjo da luz, e tudo cai aos seus pés, todos caem aos seus pés. E o que o irmão Branham explicou na pregação, Satanás queria adoração, ele queria ser honrado, ele queria se elevar, queria ser igual a Deus. E então ele foi arremessado para baixo, e ele diz, desde essa época, ele quis então trazer as pessoas da terra que o adorem. E ele diz, isto acontece nos últimos dias, no anticristo, encorpado. Então Satanás se encorpa lá com uma máscara religiosa. E eu devo crer então que ele crê e dizer, ele está errado, eu estou certo. Isso certamente não funcionará. Se pessoas creem sobre a divindade, como o anticristo ensinou desde o começo, e dizem, e ele está certo, ele está errado, se batizar como ele batiza, e utilizar a mesma fórmula como ele utiliza, e como seus ajudadores, colaboradores, então duas coisas não são iguais, não são iguais, ó, que nós pudéssemos compreender isso, e levarmos a sério a coisa. Aqui não se trata de palavras, não de termos, aqui se trata de que nos últimos dias as verdades divinas mais uma vez sejam colocadas à luz do candeeiro. E se uma verdade falta, então falta um elo na corrente, então em algum momento não será suficiente. Então Deus quer caminhar conosco, adiante conosco, e nos conceder graça para que nós reconheçamos os seus caminhos nesses dias. Não poderia o irmão Branham também ter ido um largo caminho com todos os outros juntos? Por que ele teve que ir num caminho tão cheio de espinho, tão íngreme, tão estreito? As pessoas não disseram, ouçam? No ensino dos dons de Espírito, vocês sequer entenderam o abecedário? E isso tem que acontecer conosco. Nós temos que compreender o abecedário. Deus tem que poder confiar em nós. E nós temos que de coração crer que o Senhor, através dos seus servos e profetas, falou. Se alguém pensa que seja um profeta, seja espiritual, tenha unção, então ele deve levar essa palavra ao seu coração. O homem de Deus diz, se alguém diz, cuida ser profeta, então ele deve reconhecer que aquilo, o que está escrito aqui, são mandamentos do Senhor, ordens do Senhor. E eles riram de Paulo naquela época e disseram, nas suas cartas, ele é poderoso, mas na sua fala e no, na sua aparição ele é fraco. O que foi? Pessoas, naquela época também, não reconheceram que Deus falava através dele e que história da salvação também naquele tempo aconteceu. Nós somos gratos a Deus que nesses dias podemos reconhecer que Deus traz a história da salvação à conclusão, que ele enviou seu servo e profeta para nos trazer a palavra original e a vontade de Deus. Vamos desistir de tudo que é próprio, que a graça de Deus, que a sabedoria de Deus, o poder de Deus possa estar conosco, que nós possamos elevar as nossas mãos e nos entregar a Deus e dizer, Senhor, eu quero ser um prisioneiro de Jesus Cristo. Aqui estou eu, faça comigo o que te agrada. E vocês, jovens irmãos, tomem a palavra que Paulo direcionou ao seu amigo e colaborador, irmão Filemon, o que ele direcionou a ele. Leve aos seus corações que os seus testemunhos e o que quer, aquilo para o qual Deus pode utilizá-los, possa a outros crentes e santos ser uma bênção e para edificação. Se velhos dão testemunho, então é uma coisa óbvia. Mas se pessoas jovens podem testificar o que o Senhor fez neles, como os guiou e que bênçãos eles vivenciaram com Deus e o que eles receberam dele, isto é uma coisa totalmente diferente. Pessoas velhas já têm algo a relatar, mas pessoas jovens podem também, se tiverem sua vivência com o Senhor. Eu, mais uma vez, consagraria minha vida ao Senhor. Se eu penso que nenhum dia, nenhuma hora, nenhuma oportunidade voltará de novo de todos os anos que passaram atrás de mim, nada voltará de tudo isso. Passou para sempre. Então eu desejo dizer como irmão Branham, Senhor, ajuda-me, tem misericórdia de mim, para que o restante da minha vida eu possa viver para Ti, aplicar para Ti e viver para a glória do Teu nome. Prisioneiro de Jesus Cristo, pessoas entregues a Deus, que creem nele e que confiam nele, não têm uma cara religiosa, mas realidade divina na Tua e na minha vida. Hoje, o Senhor nos chama para segui-Lo, para pertencer a Ele e nos consagrarmos totalmente a Ele. E Ele está aqui para nos tomar totalmente e nos abençoar da riqueza da Sua graça. A Ele seja a glória por isso. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, que maravilhosa é a Tua palavra, mas quão séria ela é. Quão séria. Senhor, Tu nos vês a todos. Tu sabes e conheces dos nossos pensamentos e corações. Senhor, que nós possamos viver para ti, estar para ti, que não vivamos a nós mesmos, mas possamos viver a ti a partir de agora. Fiel Salvador, tu tens um restante de pessoas que rejeitaram a si mesmas, levantaram suas mãos, que se entregaram, que como prisioneiros querem ser. Senhor, nos aceite como os teus prisioneiros, porque então estaremos livres do Senhor, livres no Senhor, e podermos ter a liberdade dos filhos de Deus. Ó Senhor, Todo-Poderoso Deus, toma-nos a todos, jovens e idosos, pequenos e grandes, se sabemos muito pouco ou nada, Senhor, que nós possamos encontrar graça diante de ti, que a tua glória possa vir, voltar ao nosso meio. Senhor, nos restaure os anos que passaram e tem misericórdia de nós, pela causa do teu maravilhoso e santo nome. A ti seja gratidão por tudo, no precioso e santo nome de Jesus. Amém.